Geralmente, quando a gente olha para aquele orçamento milionário da saúde pública municipal, com aquelas planilhas complexas, a gente espera a precisão matemática de uma engenharia civil, né?
Aham, total.
A lógica diz que você acha o déficit, aponta para a célula da planilha e diz, tipo, o problema está aqui. É só ajustar a verba e a fila zera. Mas, bom, a realidade crua nos corredores das unidades de saúde do Brasil é um ecossistema muito mais caótico, muito mais nebuloso. Bem-vindos ao DDBet. Hoje nós vamos mergulhar nas engrenagens profundas da administração pública e tentar decifrar os fundamentos e os abismos da gestão municipal de alta performance.
É um vício nosso, não é? Nós adoramos pensar de forma binária e super reconfortante sobre o dinheiro público. Mas quando a gente desce para a realidade das cidades, o que vemos é o retrato de um sistema perpetuamente sobrecarregado.
Sim, com certeza.
A gente compra mais ambulâncias, constrói mais postos, investe em equipamentos de ponta, mas o colapso parece sempre dobrar a esquina. Quer dizer, a infraestrutura melhora no papel, mas a eficiência, a entrega real para o paciente, não acompanha a mesma curva.
E é exatamente por isso que estamos aqui hoje. A grande tensão que nós vamos explorar é justamente a raiz desse gargalo invisível. Porque, para mim, a resposta é muito clara. A verdadeira eficiência da saúde pública nasce e morre no fator humano, no fator cultural.
Eu já discordo um pouco dessa premissa.
Sério? Mas eu acredito firmemente que o atendimento humanizado, o bem-estar mental de quem atende e a consciência ética do cidadão são os pilares indispensáveis da alta performance. O resto é apenas alvenaria.
Bom, eu vejo a situação por uma ótica diametralmente oposta. Eu estou focado no nível estrutural, no nível analítico. O meu argumento aqui é que sem processos sistêmicos inquebráveis, o uso rigoroso de dados epidemiológicos e uma roteirização baseada em evidências, a empatia se torna apenas um paliativo.
Um paliativo.
Sim, uma gota d'água que acaba mascarando falhas operacionais e de logística que são muito, muito mais profundas.
Olha, deixa eu construir para você o porquê de eu dar um peso tão determinante ao fator humano nesse xadrez. O SUS, ali na base do município, não é um algoritmo executando código. Ele é operado por pessoas e ele atende pessoas.
Certo.
Nós vemos diariamente relatos devastadores de servidores públicos com 15, 20, às vezes 40 anos na linha de frente, trabalhando sobre uma exaustão emocional indescritível. Pense, por exemplo, no cotidiano de uma assistente social na atenção primária.
É pesado?
É absurdamente pesado. Ela atende casos de miséria extrema. Ela tenta resolver vulnerabilidades que vão muito além da saúde física. Ela se envolve 24 horas com a dor da comunidade e acaba tão triturada pela máquina burocrática que precisa recorrer a ansiolíticos pesados apenas para conseguir sair da cama no dia seguinte.
É inegável que a sobrecarga emocional na ponta é esmagadora. Isso é uma tragédia ocupacional séria. Eu não tenho como discordar.
Sim. E o ponto central é que essa tragédia gera uma ineficiência financeira direta. É matemática. Não é apenas poesia. A desumanização que o sistema impõe ou que a rotina mecânica cria destrói recursos.
Como assim destrói recursos?
Pensa comigo. Um paciente que é atendido com pressa, que não é olhado nos olhos, ele não assimila o tratamento. Ele não se sente seguro. E o que acontece? Ele não melhora. E 3 dias depois ele volta à unidade com o quadro agravado, gerando um retrabalho contínuo para o município. E há também o outro lado do balcão, né? A cultura do próprio cidadão.
Ah, a questão do comportamento do usuário?
Exato. Nós lidamos com um sujeito que exige os seus direitos com veemência, mas sabota o sistema de dentro para fora, ignorando os seus deveres. A pessoa marca uma consulta com um especialista, pela qual o município paga caro e que a fila esperou meses, e simplesmente não aparece.
Nossa, isso acontece muito.
Demais. Não avisa, a vaga é jogada no lixo e o médico fica lá ocioso. Esse nível de desperdício não é uma falha de software de agendamento. É uma falha cultural, um déficit de empatia e de responsabilidade cívica aguda.
Bom, eu concordo com a gravidade desse cenário cultural, mas preste atenção no mecanismo por trás disso. Usar o sacrifício pessoal do servidor de carreira ou culpar a falta de educação cívica do paciente é um erro primário de gestão estratégica.
Um erro culpar quem falta.
É transferir a culpa. É usar o profissional de saúde, a tal da empatia da assistência social que você mencionou, como um amortecedor humano para um design de processo que já nasceu quebrado.
Mas a empatia é o elo que segura a base. Sem ela, o atendimento desmorona completamente.
A empatia é vital nas relações, claro. Ninguém nega isso. Mas o SUS municipal desmorona porque a gestão pública ignora o planejamento embasado em evidências empíricas. Os prefeitos, os secretários, eles aprovam planos municipais de saúde com dezenas de páginas maravilhosas.
O papel aceita tudo, né?
O papel aceita tudo. Só que na prática, de segunda a sexta, as decisões não seguem o plano. Elas seguem um instinto imediatista ou a conveniência política para acalmar os vereadores. E a falha primária nasce da ausência de avaliação e auditoria de métricas. Nós temos médicos atuando nas unidades básicas de saúde que simplesmente não levantam da cadeira para examinar os pacientes. E não por maldade, mas por um erro de incentivos.
Erro de incentivos como, especificamente?
Então, se a prefeitura não audita o desfecho clínico, o médico vira um mero distribuidor de senhas. O paciente chega relatando uma dor nas costas, o médico não faz uma anamnese detalhada e em 3 minutos ele imprime um encaminhamento para o ortopedista.
Ah, ele empurra o problema para frente.
Exatamente, ele empurra o problema. Isso lota a chamada média e alta complexidade, que são os especialistas e os hospitais, que, convenhamos, são os gargalos mais caros da rede. O custo financeiro dessa conduta para o município é absurdo e desnecessário. A cura para o SUS não exige que a gente mande as pessoas sorrirem mais nas reuniões. Ela exige a instituição de protocolos rigorosos de triagem, metas de resolutividade clínica e o cruzamento intensivo de dados para punir o desperdício.
Olha, eu compreendo perfeitamente esse seu desejo por uma máquina racional e protocolar. Mas as regras e os protocolos já estão lá no Diário Oficial. A raiz desse desperdício que você tenta consertar com planilhas é, na base, um comportamento social enraizado que nenhuma métrica de avaliação consegue prever.
Você acha?
Tenho certeza. Pega o exemplo clássico do combate à dengue no Brasil.
Bom, esse é um dos maiores sumidouros de orçamento da vigilância em saúde.
Exato. E por que o dinheiro some? O poder público mobiliza uma infraestrutura de guerra. Gasta milhões na compra de inseticida, bloqueio químico, contrata dezenas de agências de endemias, bota carro de som na rua. A prefeitura faz exatamente a engrenagem girar como você defende.
Certo, o protocolo é seguido.
Mas e na casa das pessoas? O cidadão continua deixando o pneu velho acumular água de chuva no quintal, esperando passivamente que o agente do Estado entre lá e vire o vaso de planta dele. Ele terceirizou a própria vida para a máquina pública.
Tá, e como a empatia ou o fator humano consertam uma questão de saúde pública sanitária básica?
Mostrando a contradição. Perceba a ironia psicológica aguda da coisa. Esse mesmo cidadão que deixa a água parada proliferar mosquito e onera o pronto-socorro da cidade é o mesmo cara que, quando consegue viajar para o exterior ou anda num aeroporto de primeiro mundo, de repente não joga um papel de bala no chão?
É, isso é um fenômeno curioso.
Ele respeita a faixa de pedestre em outro país, mas destrói o patrimônio da própria rua no Brasil. Ele tem plena capacidade cognitiva e técnica para agir certo, mas abdica da responsabilidade ética no espaço público cotidiano dele. O rombo financeiro que seca os cofres das prefeituras não nasce da ausência de um software de ponta. Ele nasce do fato de que o Estado gasta rios de dinheiro enxugando o gelo porque o cidadão não faz o mínimo.
Olha, eu venho de uma perspectiva um pouco diferente aqui. O seu argumento tem muita força sociológica de verdade, mas o diagnóstico financeiro está focado na variável errada.
Como assim na variável errada?
O desperdício de recursos provocado pelo lixo no quintal na epidemia de dengue é grave, não há dúvida. Mas o rombo monumental, o ralo que quebra os cofres e impede a alta performance, não está no quintal da casa. Está escondido lá dentro, no consultório médico. E ele é invisível para quem olha só para o lado humano.
Invisível de que maneira? Me dá um exemplo prático.
Lembra daquele caso alarmante documentado na atenção básica que discutimos antes? Um médico generalista, diante de uma paciente que solicitava a prescrição de um medicamento controlado específico, percebe que não faz a menor ideia do que é a substância. O que ele faz no meio do atendimento?
Ah, não me diga que ele...
Ele paralisa tudo, abre o navegador e vai jogar o nome do remédio no Google.
Nossa! É uma imagem de insegurança clínica que assusta qualquer um.
Assusta e revela a engrenagem quebrada. Entenda o mecanismo por trás de um médico buscando dose no Google. Por que isso acontece?
Falta de preparo acadêmico?
Não só isso. Quando a Secretaria de Saúde estipula que a meta de sucesso daquela unidade é o volume, tipo, exigindo 4 atendimentos por hora, o médico é obrigado a empurrar consultas de 10 a 15 minutos. Você aniquila qualquer possibilidade de exercer a medicina baseada em evidências.
É, o tempo é muito curto.
Ele não tem tempo nem de ler o prontuário. Se o gestor público não audita a resolutividade, ou seja, se o paciente saiu dali com um diagnóstico correto ou só com uma guia genérica inútil, o Google vira o balão de oxigênio do profissional. A culpa aí não é do cidadão desleixado com o quintal. A culpa é inteiramente de uma gestão cega que incentiva o giro rápido em detrimento da cura definitiva.
Entendo o seu ponto. Mas é exatamente para barrar essa, digamos, linha de montagem fria e acelerada que a humanização funciona não como poesia, mas como uma ferramenta de gestão e triagem implacável. A empatia economiza caixa.
Olha, eu adoraria entender a matemática de como a empatia diminui a conta do hospital.
Eu te explico. Ela previne a inflação do adoecimento. Vamos analisar a mecânica da recepção, a porta de entrada da unidade.
Certo. O primeiro contato.
Isso. Imagina um idoso solitário, já vulnerável, que procura a unidade para aferir a pressão. A recepcionista, exausta com aquela meta de cadastros que você mencionou, é ríspida, distrata o idoso e fala grosso. O que acontece com o corpo desse paciente? O nível de cortisol dele dispara.
É, o estresse bate forte.
O dano não é só o de ir para casa triste. O quadro emocional dele entra em choque e somatiza fisicamente. Dias depois, aquele mesmo idoso que precisava de um ajuste simples volta ao sistema, mas agora numa unidade de pronto atendimento, a UPA, com uma crise hipertensiva severa. Uma intervenção que custaria R$20 no postinho se transforma num leito de observação com medicações venosas que custam R$500. A frieza burocrática custou muito caro.
Tudo bem, a somatização é um fator real, mas...
E não para na recepção. Olhe para a conduta clínica em si. A tecnologia e o protocolo de velocidade quase mataram um homem e a humanização o salvou. Tivemos aquele caso gravíssimo do paciente idoso de 80 anos que teve o intestino perfurado acidentalmente devido a um exame prévio mal executado.
Ah, sim. Esse caso é emblemático. Ele precisou ir direto para a unidade de terapia intensiva.
Exatamente. Ele estava na UTI. E os protocolos de imagem e os alarmes dos monitores indicavam uma infecção em curso. A equipe, seguindo a lógica rápida e invasiva, já estava preparando o centro cirúrgico para reabrir o abdômen dele. Uma segunda cirurgia nessas condições custaria dezenas de milhares de reais ao sistema municipal e, mais importante, o paciente tinha altíssimas chances de não resistir à anestesia.
O risco era imenso.
Gigante. E como essa cirurgia foi abortada? Graças a um médico plantonista cubano que optou por ignorar temporariamente os visores automatizados e focou no humano. Ele praticou a avaliação clínica minuciosa, passou a ouvir os relatos sutis do paciente e utilizou o exame físico de contato, o tato, a palpação contínua e atenta.
Medicina raiz, por assim dizer.
Próprias mãos, que a inflamação estava estabilizando antes do que as máquinas de imagem sugeriam. Ele não precisou de robótica avançada. A empatia tátil e a escuta ativa filtraram um erro estrutural enorme.
Esse é um argumento muito forte. É uma história clinicamente fascinante. O faro investigativo desse médico salvou a vida do idoso, sem dúvida. Mas a pergunta de ouro que a gestão pública precisa responder é: como você escala isso?
Como assim escalar? O cuidado não precisa de escala industrial.
Mas a cidade precisa.
A genialidade artesanal de um profissional extraordinário resolve o caso isolado, mas a empatia individual simplesmente não suporta o peso da desorganização arquitetônica de toda a rede de serviços locais de um município. A empatia não consegue organizar a logística se o fluxo de entrada estiver completamente invertido.
Mas o bom acolhimento direciona o fluxo correto? Não concorda?
Não, se a população for ensinada pela gestão a procurar a porta errada. Visualize a rotina noturna de um hospital de urgência municipal. Você tem 50 pessoas aglomeradas na sala de espera, o caos absoluto. E quem está lá? A imensa maioria está buscando atendimento básico primário.
Casos que deveriam estar no posto.
Exato. Reclamando de dores de cabeça tensionais crônicas, faringites leves ou precisando renovar a receita do remédio de pressão. Enquanto isso, um médico plantonista lá dentro, que custa aos cofres da prefeitura valores altíssimos por hora, justamente porque sua função é entubar vítimas de trauma e reverter paradas cardíacas, fica ocioso.
Ou acaba atendendo ficha verde, né?
Pior ainda. A diretoria o obriga a atender esses casos básicos, rápidos, só para abaixar a pressão política da sala de espera cheia. O problema profundo aqui é que falta uma classificação de risco verdadeira baseada em protocolos internacionais logo na porta giratória. E falta educação sistêmica para que a população entenda a hierarquia. Urgência é no hospital, rotina é no posto. Se o munícipe continua arrombando a porta do pronto-socorro para tratar unha encravada, o sistema vai sangrar até morrer financeiramente, não importa o quão carinhoso e atencioso o médico seja.
Tudo bem, eu concedo que sem a classificação de risco, o caos se instala. Admito o poder das ferramentas logísticas. Mas é aqui que eu trago um ponto central. As ferramentas mais espetaculares de gestão sistêmica colapsam e apodrecem assim que tocam o lado escuro do fator ético e político. Vamos lá para o nível macro-regional, por exemplo, para os consórcios intermunicipais de saúde.
Ah, os consórcios são, na prática diária, a verdadeira e talvez única boia de salvação fiscal das prefeituras menores. Cidades pequenas não têm arrecadação para pagar neurologistas próprios.
E na teoria, o design é perfeito. Os consórcios juntam dezenas de pequenos municípios, centralizam o dinheiro de todo mundo, ganham uma escala absurda para comprar medicamentos pelo Paraná Saúde, por exemplo, e rateiam os custos das ambulâncias do SAMU. Racionalidade pura. Mas no mundo real, o que determina o sucesso dessa engrenagem?
A boa gestão do recurso.
A ética política. Porque nós vemos prefeitos brigando com unhas e dentes pela presidência desses consórcios puramente pelo capital político e financeiro que isso gera. Eles ignoram currículos técnicos e nomeiam apadrinhados e secretários completamente analfabetos em saúde pública. A política corrompe a ferramenta sistêmica.
É, o uso político existe, claro.
Durante muito tempo, nós vimos deputados estaduais boicotarem aportes reais na infraestrutura dos consórcios e, em troca, alugarem as famosas casas de apoio na capital. Botavam os pacientes carentes dentro de ônibus, levavam de madrugada para Curitiba ou São Paulo, pagavam a comida e a cama e compravam o voto pelo estômago e pelo desespero, praticando um puro clientelismo. A solução logística existe, mas o fracasso não é da matemática, é a ruína moral da liderança.
Desculpa, mas eu simplesmente não compro essa visão. Sinceramente, eu escuto muito esse argumento moralista sobre a política atrapalhar saúde, mas eu avalio a situação por um prisma muito mais frio. Eu não nego o fisiologismo ou o uso nocivo da máquina pública, mas focar na ética política é uma distração que nos impede de enxergar o colapso operacional técnico.
Uma distração.
Sim. O consórcio, quando funciona, corrige uma aberração de mercado perigosa. No passado, as prefeituras compravam cotas fechadas de exames em laboratórios privados, pagavam adiantado e, se o paciente não fosse, a cota ficava ociosa e o dinheiro se perdia. O consórcio acabou com isso, pagando por procedimento executado. Usou 10 tomografias, pagou 10 tomografias. A engenharia fiscal faz sentido. Agora, sabe onde os consórcios implodem catastroficamente?
Onde?
Na absoluta falta de inteligência de dados. E eu vou te provar com os números que levantamos.
Vá em frente.
Nós temos casos auditados onde a diretoria do consórcio, ao sentar para planejar o ano seguinte, reconhece que dispõe de um orçamento real consolidado de cerca de 5 milhões de reais, qual o próximo passo deles, eles vão lá, abrem uma licitação e assinam uma ata de registro de preços que compromete absurdos 45 milhões em serviços futuros.
Peraí, como assim? Com 5 milhões em caixa, eles assinam promessas contratuais de 45. Eles projetam gastar 9 vezes o que têm. Isso é um abismo criminoso. Não é só falta de dados.
Exatamente. É insano. Mas note bem, a motivação primária dessa decisão muitas vezes não é o roubo de dinheiro. É a incompetência técnica letal. É o amadorismo analítico brutal. A gestão não acompanha indicadores macroeconômicos.
Ficam totalmente no escuro.
Totalmente. Eles esquecem que o dinheiro principal vem do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Esse fundo é o cordão umbilical das cidades, atrelado à arrecadação nacional. As previsões oficiais do Tesouro Nacional já apontavam para quedas acentuadas nos repasses e uma retração na economia. Ainda assim, sem um analista de business intelligence que alerte sobre a tempestade fiscal, eles assinam a promessa para tentar zerar a demanda reprimida em tempo recorde, como se o dinheiro fosse infinito. E aí o que acontece?
A conta chega.
Quando o repasse do FPM cai no meio do ano, a mágica acaba. Sem o cruzamento de dados de arrecadação com os dados epidemiológicos reais, a melhor solução logística do país simplesmente colapsa sobre sua própria ilusão de grandeza.
Mas repara como essa cegueira de dados está umbilicalmente ligada à alienação humana. Quando o prefeito ou gestor do consórcio dá a canetada nesses 45 milhões utópicos, ignorando qualquer princípio básico de prudência, ele faz isso porque se desconectou do impacto da cadeira em que senta.
Talvez.
O foco dele não é a saúde da comunidade, é a vaidade política de poder estampar no jornal que a abriu licitação para zerar as filas. Ao tentar expandir a infraestrutura na base da força bruta irresponsável, ele desumaniza a gestão pública. Esquece de olhar para a ponta onde a dor mora. E é por isso que sustento e reafirmo a minha tese até o fim. As ferramentas mais brilhantes de gestão, a ciência de dados avançada e o organograma impecável dos consórcios se tornam máquinas enferrujadas e perigosas sem o compromisso moral, ético e psicológico.
Entendo sua visão.
Ter dependentes.
É uma visão bonita, mas a minha síntese vai na direção oposta e pragmática. Exigir engajamento emocional contínuo e pureza ética de milhares de pessoas simultaneamente é uma utopia arriscada demais para sustentar o cuidado primário de milhões de pessoas.
Você acha utópico demais?
Demais. A alta performance, onde a vida e a morte estão em jogo todos os dias, exige que o improviso bem-intencionado seja exterminado e substituído pela evidência. A dignidade no SUS não se entrega só com o acolhimento caloroso da enfermagem. Ela se consolida com processos blindados contra falhas, avaliação de desfecho dos médicos, triagem baseada puramente em ciência de risco clínico e orçamentos guiados pela realidade matemática e não pelos aplausos políticos. Quem salva o sistema da ruína total no fim do mês é a ciência da administração severa.
Bom, embora as nossas argumentações construam pontes a partir de margens diferentes do rio, eu creio que há um grande ponto pacífico entre nós. O que o estudo da administração pública nos mostra, e que ambos concordamos, é que governar no tal do piloto automático está destruindo o SUS de dentro para fora. Fazer as coisas no improviso diário, sem métricas claras como você repudia, ou tocar os dias sem olhar de verdade para a vulnerabilidade do próximo, como eu destaco, corrói o dinheiro e aniquila a dignidade do processo.
Ah, sem dúvida nenhuma. Aceitar o empirismo passivo é letárgico. A gestão pública nas prefeituras brasileiras muitas vezes virou apenas o ato de ser um bombeiro de luxo. Aquele cara correndo de manhã à noite para apagar incêndios criados pela falta de intenção na estratégia.
Exatamente. E isso nos leva direto de volta para aquela nossa primeira reflexão lá da abertura. Nunca mais a gente pode olhar para o orçamento milionário ou para as planilhas da saúde municipal como meros repositórios de zeros e vírgulas.
Com certeza não. Cada linha de custo ali é o espelho direto das nossas virtudes e dos nossos vícios. A planilha reflete exatamente o descaso logístico, as artimanhas políticas e a imensa complexidade cultural de uma sociedade.
A distância entre a poesia legal da criação do SUS em Brasília e a realidade implacável na maca do hospital da sua cidade ainda revela muitas dores que nós precisamos enfrentar.
E será um desafio que, convenhamos, não se resolve em um único mandato. É um redesenho contínuo da máquina frente ao limite do recurso. E tem muito material ainda para a gente explorar sobre isso no futuro.
A balança definitiva sobre quem precisa ser consertado primeiro, se o algoritmo de gestão ou se o coração e o caráter de quem opera a máquina, vai ficar para o pensamento crítico de cada um que nos acompanhou até aqui. Agradecemos pela companhia intelectual em mais essa discussão. Fica a pergunta que ecoa: quando o sistema inevitavelmente travar na sua frente, de onde virá a verdadeira cura? Obrigada e até o próximo The Debate.